Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações, agora para falar sobre o dólar. Dólar hoje que cai significativamente, vocês estão vendo, né, na nossa home, noticiasagricolas.com.br, está um dos motivos. Trump e Xi Jinping resolveram conversar, tentar ali dialogar, né, as negociações depois dessa nova guerra comercial entre os dois países. A economia, né, a estrutura econômica de ambos está muito abalada. Estados Unidos e China, né, inclusive Estados Unidos teve rebaixamento de crédito. A China ali, o Caixin, também mostra que a atividade econômica da China está derrapando. Enfim, e isso reflete no quê, pessoal? Hoje o index, né, o dólar index, que é a frente do dólar a outras moedas, ela está em 98 mil pontos, 98,77. E tem um parâmetro ali de 100 mil pontos que desde 2022 se firmou, né, acima disso. Né, em alguns momentos oscilou, chegou perto de 100 mil, mas desde 2022 se mantinha acima de 100. E agora, né, desde aqui do começo do mês, aqui em junho, finalzinho do mês passado, essa queda se acentua e aí a gente vê esse dólar index, né, essa moeda americana frente a seus pares, né, outras moedas, realmente enfraquecendo aí, perdendo potência. Vamos falar com o Jason Vieira para ter mais informações do que acontece nesse mercado internacional. Jason, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Bom, Geis, a gente vê aí esse dólar index frente a outras moedas nessa pressão. O que, que isso indica para o mercado? O que, que isso indica dos investidores? O que, que esse panorama traz de novidades aqui para a gente depois dessa ligação entre Trump e Xi Jinping?
Bom, os dois países estão no meio aí dessa discussão pesada num contexto internacional por conta de incertezas agora em relação ao futuro das economias. A China tem sofrido mais do que os Estados Unidos no atual cenário. Os últimos indicadores, pelo menos no mercado de trabalho americano, nós tivemos dois indicadores que se chocaram, que foi um ISM de salários mais alto, com um ADP employment, com criação de vagas privadas mais fraco. Só que a média dos indicadores econômicos americanos tem sido boa. Já nos Estados Unidos, já na China, os indicadores são piores. Começaram a aparecer de maneira um pouco mais acentuada no curto prazo, e com isso, óbvio, todos os temores em relação ao futuro da economia chinesa, dado que ainda existem problemas, questões da Evergrande, mercado imobiliário, própria atividade econômica, tentativa de inserção de mais trilhões de yuans lá para tentar estimular a economia. Então, é a tentativa de se chegar a um denominador comum, está difícil, porque cada hora um acusa o outro de violar o acordo. E agora estão tentando chegar a um acordo finalizado. Trump ainda tem seus problemas internos ali com o que parecia ser uma saída pacífica de Musk. Agora, literalmente agora, ele acabou de lançar alguma coisa lá no Truth Social, lá na rede social dele, meio que criticando, chamando o Musk de pele fina, alguma coisa assim. Mas, de qualquer modo, tudo isso ainda faz parte deste ciclo de governo Trump que sempre é ruidoso, sempre é chacoalhado, como tem sido agora. E o dólar mais baixo é um pouco essa perspectiva de incertezas em relação aos Estados Unidos. Mas incertezas, óbvio, os títulos do Tesouro americano acabam tendo um reflexo direto. Também se tem impactos mais conectados aí não só às Treasury, mas ao próprio dólar. E aí, nas incertezas de curto prazo, os investidores estão correndo, pelo menos agora, para o euro. O euro não é uma opção de longo prazo, mas tem sido só um safe haven, dado que também temos problemas no Japão. Só ontem tivemos um leilão que foi um pouquinho melhor no Japão, dos títulos de 30 anos, que conseguiram convencer um pouco mais os investidores. Mas aí, óbvio, tudo isso acaba se tornando problemático, especialmente agora, que nós estamos tendo toda essa volatilidade agora criada pelo barraco entre Trump e Musk.
Vale ressaltar, né, pessoal, a gente vê, quando a gente tem uma notícia como essa, começa a pipocar as fotos de ambos os líderes e a gente vê exatamente o perfil de cada um deles, né? O Trump é expansivo, né? Ele faz caras e bocas, enfim. E você vê o Xi Jinping, é um perfil completamente diferente. No máximo, ele dá um leve sorriso. Não parece nem que envelhece esse homem, né? É impressionante. E são dois perfis de países também, né? Vendo isso e essa questão do Trump ser muito expansivo, ter essa questão de fogo amigo, discutindo aí com Musk, discutindo com o Fed, enfim, esse fogo amigo para os Estados Unidos é um dos grandes inimigos do Trump?
No curto prazo, sim, porque ele tem que tentar fazer alguma coisa decente até as eleições de midterm, ou seja, as eleições de meio do mandato, que é no próximo ano, e que elas acabam por definir ou não o apoio que ele tem no Congresso. Então, ele pode perder apoio no Congresso caso haja um movimento muito forte de volta dos republicanos. Mas existe também, por parte da média dos americanos, ainda está satisfeita com a questão, por exemplo, de imigração, tem sido bem recebido, como tem sido colocado. Algumas modificações que ele está tentando fazer no Medicaid, coisa parecida, também podem acabar sendo bem recebidas. E com isso, aí, ele mantém aí, de certa maneira, uma média de popularidade que sustenta o governo dele. Mas isso não é perene. Então, tem que se tomar cuidado exatamente por conta disso.
Agora vamos olhar para o Brasil, né? No Brasil também tivemos aqui uma queda importante, né? Abaixo de 5,60, né? 5,59 o dólar nesse momento. Só que tem um assunto correndo e que tem nos preocupado bastante. Pacotão do IOF. Brasil, preocupação constante, né, Jason?
Nós temos as questões fiscais aqui que ainda não pegaram no dólar, pega um pouco mais nos juros, porque tem uma série de indicadores econômicos também que estão meio confusos, mas de qualquer maneira, existe um problema ainda relacionado à questão fiscal, que traz a medo ao investidor local. O investidor estrangeiro basicamente também não está meio que aqui dentro do país, ele meio que pulou fora, e isso faz com que as oscilações desse investidor estrangeiro se tornem menos intensas e gerem menos volatilidade, especialmente no câmbio. E aí a pessoa fala: ah, mas o investidor entrou na bolsa. Entrou na bolsa o investidor estrangeiro, muitas vezes ele saiu de um ativo como renda fixa. Não necessariamente que ele tenha entrado na bolsa de valores. E ele fica oscilando com o que a gente chama de old money, dinheiro velho, fica oscilando aqui dentro do Brasil. E aí os dados de fluxo cambial muitas vezes não corroboram com esse cenário aí de entrada de estrangeiros, ainda que tenha entrado alguma coisa. Então, talvez é a ausência desse investidor que tenha dado alento que esse cenário aqui no Brasil de confusão política não tenha sido tão sensível. E ao mesmo tempo, sempre que tem um sinal ruim do governo agora no curto prazo, os investidores começam a ver com a possibilidade de não sucessão. Por isso também que as reações não são tão guturais.
Muito que bem. Jason, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site.
Obrigado, até a próxima.
Até a próxima. Você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembre-se também, vote em Notícias Agrícolas para o prêmio IBEST, o prêmio da internet brasileira. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.